Tic Le Freak aqui com você nesta manhã aqui da sua Rádio ES. Hoje, obrigado pelo carinho da sua sintonia já conosco, conectado com o seu tempo, ligado na sua emoção. Também acompanhando a gente aqui no nosso portal eshoje.com.br, trazendo sempre as principais notícias do nosso estado, no Brasil, no mundo, de uma maneira bem real, plural e atual. Estamos aqui com o nosso programa nesta manhã. Sou eu, tô aqui comunicando do jeito que você gosta. Obrigado sempre pelo carinho da sua sintonia, que nos acompanha também pelo aplicativo radios.net. Um bom dia muito especial. Estamos sempre aqui com um assunto que é de interesse de todos os nossos ouvintes no dia a dia. É sempre uma entrevista exclusiva para você. Hoje a nossa convidada é contadora, especialista em estratégia tributária e patrimonial, Karina Zucolotto, que já está com a gente. Bom dia, Karina, seja bem-vinda.
Bom dia, Jair. Prazer estar com vocês.
O prazer é todo nosso. Sempre uma satisfação ouvir pessoas que estão ligadas em sintonia no dia a dia com os nossos assuntos. Nós tivemos aí a declaração de bens, né, apresentados por vários candidatos e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acabou chamando a atenção porque tem um tema interessante a muitas famílias, que é o planejamento sucessório e a possibilidade de antecipar a herança ainda em vida. O patrimônio declarado pelo presidente caiu de 7,4 milhões em 2022 para 4,8 milhões em 2026. E segundo as informações, houve esta redução porque ele houve uma antecipação de parte da herança. Como isso funciona? É possível realmente esses valores terem reduzidos aí com essa divisão de patrimônio? Explica melhor para os nossos ouvintes.
Vamos lá, Jair. É super possível, sim, fazer, né, a antecipação da divisão da herança, né, mesmo em vida. Existem mecanismos, né, que podem ser usados, né, para fazer a antecipação, né, da herança para os herdeiros. Existem algumas coisas, algumas regras que têm que ser seguidas, mas é super possível. E estamos num momento, né, que com a reforma tributária, a partir de 2027, começa a ter algumas alterações, inclusive no imposto chamado ITCMD, que é o imposto, né, quando você faz uma doação ou uma transferência de um bem para alguém, você tem que recolher este imposto, né? Então, a partir do próximo ano vai ter um aumento nessa alíquota. Então, assim, muitas famílias começam a se movimentar para começar a fazer essas doações ou transferências já em 2026, já um pouco preocupado, né, com essa questão do aumento da alíquota do ITCMD. Então, assim, é super possível.
Então,
tá?
Se quiser doar um bem, nós vamos ter que pagar mais um imposto aí em cima a partir do ano que vem. Esta é a leitura rápida, né?
Não, Jair, na verdade o imposto ele já existe.
Sim.
Tá? O que vai acontecer é que está tendo um aumento.
O aumento
hoje,
do
por
imposto.
Exemplo, hoje, por exemplo, no Espírito Santo, o ITCMD é uma alíquota fixa de
4%. 4%.
Com essa mudança que está para ocorrer, começa assim 2% e pode chegar a 8%. E ainda também muda um pouco a fórmula, a base de cálculo, né, do imposto. Então, pode reduzir em alguns casos, né, que hoje é fixa 4%. Dependendo do quinhão que a gente fala, né, o valor que vai ficar para cada pessoa, se for um valor menor, pode ser 2%. Então, a pessoa estaria economizando nesse caso. Mas, dependendo do valor, pode chegar a 8%. E hoje, você está pagando 4% fixo, né? Então, assim, dependendo do volume de bens, pode ter um aumento bem expressivo, né, na questão do imposto que vai ser recolhido. Então, assim, o imposto já existe. Ele é devido em doação em espécie, bens móveis, bens imóveis, mas hoje é 4%. Então, dependendo da situação de cada pessoa, passa a ter um valor bem mais alto aí para recolher, dependendo da situação.
O ideal, então, é procurar um profissional da área, né, imediatamente, e começar a fazer esses cálculos para não ter um prejuízo maior, né? Não esperar virar o ano, né?
Exatamente, Jair. O importante é planejar, o que a gente fala, né? Assim, um planejamento não se faz numa emergência, de uma hora para outra, atropelando, sabe? Tem que realmente ser estudado, ver a realidade de cada família, ver a realidade de cada membro, né? Situação pessoal de cada membro dessa família. Então, assim, não é um trabalho rápido, é um trabalho que tem que ter, sim, uma orientação contábil, jurídica, para não fazer errado e assim, em vez de economizar, piorar a situação depois, né?
Tá, e existe alguma diferença, a herança, por exemplo, da herança deixada para a viúva ou para os filhos? Muda ou é a regra mesma?
Na verdade, depende do regime de casamento, porque se a pessoa é casada no regime parcial de bens, a viúva ela é meeira, ela não é herdeira, né? Os filhos são os herdeiros e a esposa é meieira, ou seja, os bens do falecido, vamos supor, João e Maria. João falece, Maria tem 50% dos bens que são delas pela meiação. E os outros 50% são para os herdeiros, para os filhos que eles têm, né? Então, a parte da Maria é meiação e dos filhos é a questão da herança.
Tá. Se você tem observado que a partir do momento que anunciou essa mudança a partir do ano que vem, aumentou a antecipação de heranças no Brasil, ou principalmente aqui no Espírito Santo, a movimentação aumentou?
Jair, sim. Desde que foi do começo do ano, né, surgiu a Lei Complementar 227, realmente começou a ter uma procura muito grande das pessoas preocupadas, né, em destinar o que é possível, né, para tentar evitar essa questão do aumento da alíquota, né? Mas é o que a gente fala, não faça tudo de qualquer jeito correndo para deixar de pagar um imposto mais alto, porque às vezes as pessoas se precipitam e acabam fazendo coisas que não são boas, né? Mas aumentou sim, esse ano teve bastante procura, inclusive agora depois dessa notícia, né, do presidente Lula. Eu, particularmente, já tive até procura de várias pessoas.
Certo. As pessoas têm no imaginário, né, que herança é só terra, apartamento, alguma coisa assim. Mas não, mas tem previdência privada, tem holding familiar, né, existe empresas. Tudo isso entra no pacote, né?
Exato. Dinheiro, aplicações financeiras, previdências, né, privadas, VGBL, PGBL, imóveis, móveis, né, veículos, tudo que faz parte do acervo, né, do falecido, ele é passível sim de divisão através de herança, através de inventário, doação. Uma coisa que a gente fala muito, João, é a questão da holding, né? Existem as holdings patrimoniais, que é a holding que comporta todos os bens imóveis da pessoa. E existe também a holding operacional, né, que ela coloca todas as empresas dela ali dentro, né, dessa holding, e essa holding toma conta de todas as empresas, né? Então, assim, existem situações diferentes para cada situação, né, para cada momento da vida da pessoa. Então, às vezes, a holding em si, nem sempre ela é boa para todo mundo. Dependendo da situação, fazer uma doação em vida, às vezes, é muito mais vantajoso. Então, realmente, temos que analisar caso a caso, para chegar na melhor estratégia para aquela família. E bem, o importante é isso, não deixar para a última hora. Vem a questão do imposto, mas o mais importante não é correr por causa do imposto, né? É correr para ter uma organização, fazer o negócio direitinho e evitar conflitos familiares, né? Porque depois que a pessoa falece, sobra um monte de problema para os filhos, aquela briga. Então, o que a gente fala? Vamos cuidar, né, de quem a gente ama, tentar fazer um trabalho, né, bem, bem bacana para aquela família, para que depois do falecimento não vire uma briga por causa de bens.
Exatamente. Mas é isso aí que eu ia colocar. É como fazer uma doação logo antecipada e legal para evitar depois aquele monte de confusão. Você ficou com uma parte maior, outro com menor, um assina, outro não quer assinar, e vira aquela confusão, uma bola de neve, e vai levando-se anos e anos e anos, não chega um denominador comum, né? Importante é que se defina logo e cada um com o seu pedaço e vai embora, né?
Exato. E tem uma outra situação, Jair, que é bem importante. Quando você doa um bem, né, imóvel, você pode colocar na doação a reserva do usufruto para você. Ou seja, eu tenho um apartamento, vou doar para o meu filho, Só que eu vou ter os frutos dessa doação. Ou seja, se tiver um aluguel, quem recebe é a Karina enquanto estiver em vida. Após o meu falecimento, é extinto, né? E aí sim, o meu filho começa a receber os aluguéis sobre esse imóvel, sabe? Então você também, não é que você está doando e vai ficar sem nada, tá? Você pode guardar o usufruto para você, e enquanto você estiver vivo, aquele bem, tudo, todos os frutos daquele bem são seus, né? Até para a sua subsistência, né? Porque às vezes vai lá e doa tudo e não fica com nada, né? E aí não consegue nem se sustentar. Mas existem várias formas de você fazer a doação e te reservar também o direito de ter algum retorno daquele bem seu até o fim da sua vida.
Tá certo. Karina Zuccolotto, qual a orientação então que você dá, pensando naquelas pessoas que já estão querendo organizar o patrimônio agora? O primeiro passo seria então o levantamento dos bens, procurar quem? Um contador, um advogado ou os dois? Qual a orientação que você passa?
Jair, primeira coisa, levantar todos os bens, juntar documentos, porque às vezes a pessoa acha que está tudo certo. Vou dar muito um exemplo de muito questão de imóveis que acontece. A pessoa acha que está tudo certinho. Quando a gente vai olhar, não tem escritura, não tem registro. Então, assim, organiza toda a documentação, procura um profissional, contador e advogado. A gente precisa caminhar junto, o contador e o advogado, sabe? Não dá para um fazer sozinho, tá? Principalmente a questão de empresas, depende muito do contador. A questão da doação em vida, às vezes depende mais do advogado. Então, é sempre importante você estar com os dois profissionais juntos. E de preferência que eles sejam parceiros, que eles se entrosam ali e resolvem juntos os problemas, sabe? Mas é importante você ter os dois, nunca um sozinho.
Certo. Você
e aí, levantar tudo e procurar os dois.
Tá certo. Você tem Instagram que dá orientações assim no dia a dia ou não faz isso?
Tenho. Ah. Não, eu tenho. Tenho meu Instagram pessoal e eu tenho um escritório também. É karina.zuccolotto, com dois T's. E o meu escritório, MZM Contabilidade. Todos dois, a gente divulga muita coisa sobre holding, planejamento sucessório. E contabilidade também.
Tá, muito obrigado por falar conosco. Estamos sempre aqui à disposição. Foi um prazer enorme.
Muito obrigado, João. Prazer em estar com vocês.
Um abraço. Você está conectado com a sua rádio S Hoje. Essa entrevista você vai poder ouvir novamente depois no nosso portal shoje.com.br, que vai ser publicada lá. E aí você pode ouvir novamente as orientações da Karina Zuccolotto, importantíssimas orientações, para que você não tenha problemas aí futuros, né? E o mundo está mudando. E se está mudando, você tem que ir junto. Vamos nessa. São 10 horas e 43 minutos em Vitória, sempre com você. Muito obrigado nesta sintonia da rádio ESUS hoje. Não é fácil não, meu amigo. Daqui a pouco tem nossa Daniele Coutinho com Bastidores da Política.